Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo, esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso. E o convidado da semana já tá aqui. O nome dele é Anderson Nobre. Ele trabalha na área de inteligência de mercado. Então, já quero logo saber se ele trabalha muito com Excel, tá bom? E aí, Anderson, tudo bem?
Oi, David, tudo bom, amigo? Aqui tá tudo tranquilo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Um prazerzão estar aqui, viu?
Vocês já estão vendo que ele é super simpático, né? Então, assim, Anderson, antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho pro pessoal. Então, pessoal, é isso. Para você saber mais informações, você também pode acessar o site desculpapodcast.com.br. Lá você vai ter várias informações sobre episódios, links que o Anderson citou também vai estar tudo lá no site. Você vai ver onde você consegue ouvir, caso você não goste de ouvir. Nessa plataforma que você está ouvindo agora, tem outras plataformas para você poder ouvir o podcast. Tá bom? Então, vamos começar. Anderson, vem cá. Conta
Diga
para mim qual
lá.
a primeira lembrança de escola que você tem.
Rapaz, primeira lembrança de escola. Eu lembro muito bem da época da minha alfabetização, sabe? Que uma tia minha era professora e ela dava aula. Na época da alfabetização era tudo, né? Aula de tudo. Então, eu lembro nitidamente das aulas de sexta-feira, que era aula de artes. Que a gente tinha que escrever naquele caderninho de caligrafia, que tinha aqueles desenhos em um pontilhado, sabe? Tinha desenho para pintar. Nossa Senhora, lembro muito, muito bem dessa época de alfabetização e também da minha formatura do ABC. Lembro da minha parzinha de dança, que na época eu era apaixonadinho por ela.
Você tinha um anel também de formatura?
Tinha, meu Deus! Gente, como é bom lembrar disso. Olha, tinha um anel de
Muito bom,
formatura,
né?
o nomezinho ABC. Nossa, muito, muito, muito bom lembrar disso.
Você lembra qual era a matéria, sua matéria favorita?
Lembro, lembro. Eu gostava muito de português, e arte, sabe? Eu sempre fui uma criança que tinha uma mente muito, como eu posso falar, muito criativa. Então, eu sempre gostava das aulas de arte, de pintura. De estar envolvido sempre na escola com alguma coisa relacionada ao teatro, já fiz algumas peças no colégio, apesar de ser tímido, porque sim, sou tímido, tá, gente? Não parece, mas eu sou muito tímido. Eu sempre gostei de estar inserido nesse meio, sabe? De uma coisa mais artística, de música, de atuação. É tanto que, quando eu era mais novo, eu tinha o sonho de ser ator. Enfim, quando eu crescesse, né? Mas é tanto que esse ano não foi tão pra frente. Mas eu queria muito ser ator quando era pequeno, e eu lembro que eu criava várias novelas na minha cabeça, sabe? Então, tinha os personagens, tinha trilha sonora. Então, minha mente sempre foi muito criativa para essas coisas. Então, eu gostava muito da aula de artes, de português. Eu sempre tive pavor de matemática. Sempre, sempre, até hoje. Então, essas eram as matérias que eu menos gostava.
Quando foi na sua vida que você mudou um pouco isso, desse lance de direcionamento de carreira?
Rapaz, foi mais para fase adolescente para adulta, sabe? Quando você ingressa na faculdade, porque eu sou formado em administração, tá? Mas quando eu comecei a faculdade, eu realmente não sabia o que eu queria para minha vida, né? Eu me formei, terminei o ensino médio e fui para a graduação mesmo sem saber o que eu queria, sabe? Naquela indecisão. Porque logo quando eu comecei a graduação, eu tinha saído de um emprego onde eu era menor aprendiz, em uma ONG. E lá eu era, enfim, menor aprendiz, mas eram atividades bem administrativas, sabe? Cuidar de documentos, arquivar documentos e tal. Só que lá eu tinha muito contato com muitos jornalistas. Então eu gostava do que eles faziam ali dentro. Então eu ficava meio que encantado com o trabalho deles. E queria também seguir esse rumo. Só que ao mesmo tempo eu pensava, não, aqui em Fortaleza. Gente, eu nem me apresentei, né? Eu tô aqui falando muita coisa, acabei nem me apresentando. Mas eu sou Anderson Nobre, moro aqui em Fortaleza, Ceará, tá? Pra quem não conhece, é a Terra do Sol. Quem não conhece pode vir visitar, porque, enfim, uma cidade maravilhosa, tá bom? Voltando a falar desse âmbito aqui profissional. Então, eu tinha um encantamento pela atividade que eles exerciam dentro dessa ONG, sabe? Então, eu ficava meio que na dúvida do que é que eu queria fazer. Mas ao mesmo tempo eu pensava que essa carreira aqui em Fortaleza não ia me trazer um retorno muito bom, sabe? Que eu achava que não era tão valorizada, então eu preferi não arriscar. Aí aquela coisa, né? Você acaba meio que indo para a administração, no começo, pelo menos, né? Você acaba optando pela administração porque é uma área bem abrangente, você consegue entrar e depois acaba que se descobrindo, né? Dentro da graduação. Então, lá dentro da graduação, eu fui me interessando mais ainda pelas atividades do marketing. Então, eu fui gostando dessa parte de publicidade, de marketing em si, de pontos de venda, de loja, enfim. Fui tomando gosto por toda essa visão que o marketing traz. Aí eu sinto que aí foi a minha virada de chave.
Como que foi isso para você?
Para mim, eu digo que foi bem tranquilo, porque na época que eu entrei na faculdade, eu acho que logo nos primeiros semestres, eu consegui um estágio na empresa que eu estou hoje. Então, hoje já estou aqui há 7 anos, na mesma empresa.
Nossa.
Então, eu comecei bem, bem novinho. Comecei como estagiário, passei por assistente, agora sou analista de trade marketing. Então, quando eu comecei aqui, dentro da área do marketing, eu fui tomando mais gosto ainda pelo que eu via, né? O que eu via na faculdade, na teoria, eu observava no trabalho, na prática, sabe? Então eu fui tomando mais gosto ainda por isso. Então creio que essa virada de chave não tenha sido tão brusca, sabe? Para mim foi meio que gradativo, fui aprendendo a gostar, fui tomando gosto, fui amando, fui tendo prazer por isso.
Legal. Conta para mim um pouco dessa tua caminhada enquanto profissional na empresa, porque é muito massa a gente ver gente que faz realmente a carreira na empresa, né? Que começa como estagiário e começa. E vai crescendo na empresa aos poucos, né? E é legal também a gente conversar que as coisas na vida não acontecem de uma hora para outra, né? Elas levam tempo para amadurecer e tal.
Exatamente. Eu nunca imaginei, juro para você, que quando eu entrei nessa empresa, eu nunca imaginei que eu fosse passar tanto tempo. E hoje, com tanto tempo, eu não consigo me ver longe dela, sabe? Eu não consigo, sinceramente, não consigo me ver longe dessa empresa. Mas, assim, foi muito bom. Todo esse período, eu aprendi muito, muito, muito. Tive muita gente que me ajudou, que me apoiou, que estendeu o braço. Então, tudo que eu aprendi e tudo que eu sei foi graças às pessoas que me ajudaram desde quando eu entrei aqui como estagiário, sabe? Então, eu comecei nessa empresa como estagiário de pesquisa. Eu trabalho no operador de plano de saúde, tá? Então, a gente trabalha com serviço, né? Não é um produto palpável, é um serviço. Então, na época que eu entrei aqui, foi para ser estagiário de pesquisa. Então, como é que eu atuava? Nós temos várias unidades de atendimento. E normalmente nós tínhamos uma equipe de estagiários que esses estagiários se dividiam e cada um estava em uma unidade de atendimento dessa empresa, para que ao final do atendimento do cliente, a gente abordava o cliente e realizava uma pesquisa de satisfação para avaliar como é que foi o atendimento dele, né? Como é que foi a satisfação dele em relação ao tempo de espera, em relação ao atendimento de médico, enfim, há vários outros tópicos.
Entendi.
Então,
Isso com a planilhinha na mão.
não, quando eu comecei aqui era um smartwatchzinho bem pequenininho. Smartwatch não, gente, smartwatch é relógio. Com um smartphone pequenininho. Então as pesquisas eram respondidas dentro desse smart, desse telefone smart. Mas logo no começo da área mesmo, era tudo no papel. Então tinha as perguntas no papel e os estagiários abordavam os clientes com o papelzinho na mão e respondiam lá na hora.
Nossa, o que que você fazia depois? Vocês precisavam tabular também
Pronto, aí
depois?
depois, assim, a gente, na época eu era o estagiário, então eu só fazia essa função de aplicar a pesquisa, né? Então tinha outra pessoa por trás, nos bastidores, que fazia todo esse compilado e depois entregava para os gestores, para eles, enfim, para dessa forma ser montado o plano de ação com que ia atuar em cima da unidade de atendimento. Mas na época era somente, estava lá como para fazer a pesquisa em si, sabe?
Você ficou quanto tempo como estagiária?
Eu permaneci 2 anos como estagiário. Foi um ano como estagiário, aí eu passei outro ano como estagiário líder, porque a gente tinha essa categoria aqui. que era a pessoa mais antiga da área, que tinha uma certa experiência, e ajudava também nas questões de tabulação, de montar as rotas, de saber em qual dia, qual pessoa ia para qual unidade, sabe? Nessas, então, tinha outras atribuições, além de somente aplicar pesquisa. Então, passei 1 ano nessa função. Depois virei assistente, aí eu fiquei responsável por todas essas questões de pesquisa, não somente pesquisas de atendimento, sabe? Mas pesquisas de mercado mesmo, em relação à marca da empresa. Enfim, em relação a outro tipo de pesquisa, eu fiquei responsável por tudo. Aí eu passei um tempo nessa função, e hoje, dentro dessa mesma empresa, eu sou analista de trade marketing. Na verdade, eu comecei também. Nessa parte do trade marketing, como apoio, sabe? Então, aqui na área de inteligência de mercado, as atividades são muito bem distribuídas. Então, a gente tem uma pessoa que cuida da parte de inteligência comercial, tem uma pessoa que cuida da parte de relatórios, de informações de concorrente, tem uma pessoa que cuida da parte de produtos. Produtos, a gente fala, são os nossos planos de saúde, sabe? Tem uma pessoa que cuida de pesquisa e tem uma pessoa que é responsável por trade marketing dentro da empresa. E hoje essa pessoa sou eu. Comecei como apoio, porque tinha outra pessoa no lugar. Então estava bem, sempre por dentro, ajudando, dando assistência. E hoje eu sou a pessoa responsável por todo o trade marketing dessa empresa. O curioso mesmo disso é porque eu comecei nessa função no começo do ano passado. Então, assim, né? Como eu te falei, eu, desde criança, eu sempre tive a mente muito, muito criativa. Então, sempre quis, tinha várias coisas na cabeça, várias ideias. Então, quando eu entrei nessa função, eu, cara, isso vai ser massa, vai dar pra gente fazer isso esse ano, vamos conseguir fazer isso, vai ser massa, vamos bombar, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí veio a pandemia, né?
Você sabe que essa é uma das frases mais ouvidas no podcast, né? E aí veio a pandemia. E aí
Pois
veio a
é,
pandemia.
então meio que você fica frustrado, porque tudo que
Sim.
você tinha pensado, tudo que você tinha idealizado, foi cortado, ou então foi limitado, né? Você teve que teve um limite, não podia ultrapassar aquilo. Mas
Você conseguiu
assim,
colocar alguma coisa em prática?
algumas coisas sim, de forma virtual, né? Não da forma como eu queria, colocando todo mundo dentro de um espaço, enfim, naquele calor humano. Não da forma que eu queria, mas consegui. Consegui sim.
Massa. E o resultado no final do ano foi positivo, depois das adaptações das metas e tal? Foi positivo para você enxergar tudo que você conseguiu fazer com essas limitações?
Olha, enxergo sim como positivo, mas poderia ter sido muito, 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 muito superior. Muito superior. Falo por mim, certo? Em relação às minhas expectativas, às coisas que eu criei. Se não tivesse, né, esse cenário de pandemia, tudo teria sido diferente. Teria sido muito melhor.
Sem dúvida. Me fala o que é trade marketing especificamente?
Pronto. Quando a gente pensa em trade marketing, né, normalmente vem logo à cabeça as ações que são realizadas nos pontos de vendas, supermercados, lojas, shoppings, nesses estabelecimentos que comercializam produtos. Por exemplo, né, você está dentro de supermercado, você tem lá aquelas ações de degustação de um produto, isso é um tipo de ação de trade marketing. Aquelas gôndolas que você entra no supermercado, tem algum produto com oferta, e a empresa monta uma montanha gigantesca com aquele produto, faz uma árvore de Natal daquele produto. Então, esse tipo de coisas são ações de trade marketing. Mas como eu, né, trabalho em um operador de saúde, eu não trabalho com um produto, né? Eu trabalho com serviço. Então, dentro do trade marketing, enfim, tem várias vertentes, mas eu atuo no segmento de serviço. E principalmente eu tenho como foco o vendedor. Então, assim, eu hoje estou inserido dentro da área de marketing, mas eu trabalho sendo a ponte entre o marketing e a área de vendas. Então, o meu trabalho, né, é um dos maiores fatores do meu trabalho é fidelizar o vendedor, sabe? É fazer com que ele esteja do meu lado, fazer com que ele venda o meu produto, fazer com que ele esteja com a minha marca, para que ele possa vender a minha marca.
Entendi. Então, de certa forma, você não tem uma conexão com o cliente final do produto, né? Você tem com
Não, não,
com o
não.
cliente, que é o teu cliente, né? Que é
Isso.
o vendedor, mas não com o
Isso.
cliente final.
Exatamente. Para o cliente final, aqui na empresa, a gente tem algumas outras ações de ativação de marca mesmo, sabe? E algumas das minhas ações, eu posso sim ter contato com o cliente final, mas a grande maioria do meu relacionamento é para com o vendedor.
Entendi. É tipo essas ações que a gente vê em parque, que tem corrida, não sei o quê. Isso tá ligado contigo ou não? Isso é área de eventos?
Isso é porque assim, é um pouco complexo de falar, porque dentro do que eu faço, das minhas atividades, eu também cuido de eventos também, sabe? Eventos voltados para o meu público. É, se tem um.
Tipo convenção de vendas?
Tipo convenção de vendas. É, mas, por exemplo, as corridas, né? Que tem aí no mundo, corridas, enfim, de várias empresas, que a gente tem um número grande de pessoas participando e a gente quer. De alguma forma ativar o nosso nome, né? Então a gente vai lá, faz uma ação de ativação da marca e ao mesmo tempo posso levar uma outra ação e tentar converter isso em venda. Então eu posso levar um vendedor, enfim, fazer alguma brincadeira, fazer alguma coisa, pegar os dados desse lead, desse possível cliente e no final tentar transformar isso numa venda concreta. Então isso também é uma ação de trade. Mas normalmente é basicamente o que eu te falei mesmo. Fidelizar o vendedor, sabe? É, esses ter materiais de apoio para que eles possam trabalhar, possam passar para o cliente, campanhas de incentivo para esse vendedor, porque assim a gente tem um mercado bem competitivo, sabe? De outras operadoras de saúde, então assim eu tenho que estar sempre atento ao que é que eles estão fazendo, quais são as ações que eles estão fazendo, o que é que eles estão fornecendo, tanto para o cliente final como para o vendedor. Sabe, para eu poder tentar me equiparar a isso, tentar trazer o vendedor para mim e fazer com que ele venda o meu produto, fazer com que ele venda o meu serviço.
Entendi. Você acha que esse tempo todo que você está na empresa e o fato de você conhecer o processo desde o comecinho, isso facilita mais seu trabalho hoje?
Rapaz, eu acho que não, viu? Porque assim, é um mercado tão dinâmico, David, sério, é um negócio tão movimentado, você não tem noção. É, o que é hoje não é amanhã. Então, claro que eu acho que de uma certa forma ajuda em relação a entendimento de algumas coisas, sabe? De algumas particularidades. Mas no todo, é um processo muito dinâmico, sabe? Todo dia muda. Então, assim, todo dia você tem que se reinventar, todo dia tem que ver o que está acontecendo, tem que estar atento ao mercado, tem que estar atento ao que está. Enfim, a tudo.
É muito diferente o jeito que você enxerga os processos quando você ganhou sua primeira promoção lá atrás, ainda como estagiário, e como você vê hoje, já que você está inserido diretamente na criação de novos processos, né, novos fluxos e tal.
Não, porque assim, quando eu falo que é dinâmico, não é nem tanto em relação aos processos internos, sabe? É, em relação ao mercado em si. Porque assim, eu tenho que fidelizar esse vendedor, eu tenho que estar atento ao que está acontecendo no mercado, então o que a empresa faz aqui hoje, o vendedor já tenta valorizar aquilo, eu tenho que puxar aquilo de volta para mim, tá entendendo? Eu tenho que pensar em maneiras, diferentes e atrativas de trazer eles para perto de mim o tempo todo. N não falo que é em relação ao processo interno, que do processo interno isso a gente já conhece, mas é desse dinamismo que o mercado tem, sabe? Que o mercado traz.
E me conta que tipo de ferramenta você utiliza para trabalhar. Quando a gente fala de ferramenta, eu sempre gosto de falar isso porque às vezes tem umas coisas que são quase automáticas no nosso trabalho e a gente deixa escapar, entendeu? Então, me conta que tipo de ferramenta você usa para trabalhar, desde ferramenta, pode ser alguma coisa física, sei lá, um bloco que você usa para anotar, alguma coisa que você, um quadro que você utiliza, ou ferramenta virtual, como Excel ou alguma outra plataforma de organização de tempo, não sei. Mas conta para o pessoal que tem curiosidade sobre a tua área, o que você utiliza?
Eu, né, eu Anderson, eu gosto muito de escrever. Então eu tenho um caderninho no qual todo dia eu acordo, aí vou lá e escrevo o que é que eu tenho que fazer durante o dia e vou ticando o que foi feito e o que não foi feito. É, isso em relação às minhas atividades, tá? Mas tem coisas que, em relação às ferramentas mesmo, eu utilizo muito o Excel para fazer algumas análises de preço, algumas análises comparativas, porque, por exemplo, eu tenho acesso à tabela de preços da operadora X. Então, eu tento comparar o preço dela com o meu, ver o que é que a gente pode tentar ofertar, sabe, para o cliente, para que o nosso preço fique um pouco mais atrativo. Então, eu trabalho muito com Excel. Mas nesse sentido, de fazer alguns comparativos, de tabular alguns dados, alguns resultados, de algumas campanhas específicas que eu faço com o vendedor, sabe? Por exemplo, a gente faz algumas campanhas de. Como é que eu posso falar? Sei lá, traga X vidas e ganhe isso. Então, vou alimentando uma planilha com essas informações, sabe? E depois eu vou
Entendi.
computando, vou ver quanto de retorno isso me trouxe, enfim.
Tipo um plano de incentivo, né?
Exatamente.
Massa. E me fala como que você está se sentindo hoje, fazendo o que você faz, a empresa que você está, porque lá no começo você falou que você está na empresa há tanto tempo que você não consegue se ver em outro lugar, fazendo outra coisa, né?
Exatamente.
Me conta assim, olha para o Anderson e me fala como que você se sente hoje com todo esse movimento que a gente está vivendo, que você está vivendo na empresa?
Olha, eu me sinto muito feliz, certo? Eu acho que hoje eu me encontrei um pouco porque eu gosto desse relacionamento, sabe? Eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto desse dinamismo, eu gosto de estar me movimentando, eu não gosto de estar parado, sentado fazendo algo. Todo santo dia a mesma coisa, eu gosto de me movimentar, eu gosto de estar atento ao que está acontecendo. Então, é o dia inteiro o celular, todo mundo falando comigo, ligando para fornecedor, lidando com o vendedor, lidando com o gestor, enfim, é um negócio bem movimentado. Eu gosto desse movimento, sabe? Eu não consigo ficar assim paradinho, não estou menosprezando nada, mas é porque eu, Anderson, não consigo ficar parado. Fazendo uma atividade só, eu gosto de estar movimentando. Principalmente quando, antes desse cenário pandêmico, né? A gente costumava fazer alguns eventos, né? Como você mesmo falou, citou aí uma convenção de vendas, e entre outros, como lançamento de campanha. E essa era uma das partes que eu mais gostava do meu trabalho, sabe? De lidar com fornecedor, de ver aquilo sendo, do meu pensamento sendo realizado, e as pessoas estando felizes e satisfeitas com aquilo. Então, isso me dava muito prazer. Eu gostava bastante disso.
Como é que você está fazendo agora para poder manter o ânimo, mesmo não podendo fazer o evento do jeito que você gosta?
Olha, vou ser bem sincero com você. Tem dias que a gente fica meio frustrado, sabe? Quer meio que dar uma desanimada. Só que é um ritmo tão assim acelerado que você acaba que não conseguindo desanimar, sabe? O
Não tem
negócio
tempo, né?
não dá tempo, é tão acelerado que você não consegue desanimar.
Massa. Aproveita esse sentimento e convida as pessoas para poder fazer parte dessa área também que você fala. Que dica você tem para a pessoa que está ouvindo a gente? Você queira falar, vem para cá, é legal, ou não vem, deixa para lá, pensa em outra coisa.
Não, gente, assim, para quem quer ingressar, né, nessa parte de trade marketing. É muito bom, sabe? Seja ela no âmbito do serviço, né, qual eu estou inserido, ou na parte mesmo de produtos, é algo muito, muito comercial, é muito dinâmico, sabe? Eu penso que para quem gosta disso, para quem gosta desse movimento, para quem gosta de lidar com pessoas, lidar com clientes, de pensar em coisas estratégicas, em pensar em coisas criativas para chamar, para atrair a atenção do público. Vem pra cá que o negócio vai dar bom, viu? Vem pra cá que vai dar bom.
Anderson, me fala quais dicas você separou para o pessoal que está ouvindo, dica de leitura, pode ser alguma coisa que você assiste, enfim.
Pronto, gente. É o seguinte. Eu trouxe aqui duas dicas pra vocês, certo? Uma é um livro do Rubens Santana, tá? Ele é um dos profissionais mais renomados aqui no Brasil em relação ao trade marketing. E o nome do livro é Planejamento de Trade Marketing, O Domínio do Canal de Venda, tá? Vou deixar aqui todas as informações com o David, ele vai colocar aí para vocês darem uma olhada, tentarem dar uma lida direitinho. É um livro muito
Vou sim,
bom.
já tá na descrição do episódio, tá? Só você
Perfeito.
clicar lá que vai ver o livro com todos os detalhes.
Perfeito. E a outra dica que eu tenho para vocês é de um site, que o nome do site é clubedotrade.com.br. É um site que tem diversas informações sobre esse mundo, sabe? Tem e-books, webinars disponíveis dentro desse site, vídeos informativos e vários materiais educativos em relação ao assunto. Tá bom? É muito bom.
Anderson, a gente está se aproximando do final. Quero muito agradecer você pelo tempo que você disponibilizou para compartilhar com as pessoas um pouco da tua vida, um pouco da tua carreira. E a partir daqui, eu desejo a você muito, muito, muito sucesso, que você possa crescer muito mais e possa mostrar para outras pessoas assim a paixão que você tem pela profissão, que é muito massa ver uma pessoa falando com tanta energia sobre tudo que ela está vivendo no trabalho. Essa fase de carreira, esse momento de crescimento que você está, esse momento de ascensão profissional que você está. Enquanto seu amigo pessoal, eu fico muito orgulhoso por isso e espero estar em outros momentos assim de grandes conquistas para você. Muito, muito, muito obrigado.
Ai, amigo, eu que agradeço a oportunidade, viu? Espero que todo mundo tenha gostado do assunto. Se querem se interessar mais, se quiserem tirar alguma dúvida relacionada ao que eu falei, podem me procurar. Estou aberto a conversas, tá bom?
Fala quais são os teus. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais?
Ah, tá. Bom, gente, meu Instagram é Anderson Nobre, certo? Sem o E no final. No LinkedIn também podem me procurar por Anderson Nobre.
Show. Eu vou deixar aqui também na descrição do episódio os links para você que está ouvindo conseguir encontrar o Anderson mais fácil, tá bom? Anderson, então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. E nós estamos nos despedindo. Sim, está chegando no final. Pois é. E para você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau,
Tchau,
gente.
Anderson.
Tchau, tchau.
Valeu.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast, desculpa o atraso. Desculpa o atraso.